Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, metos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Palavra do Senhor.
Voltam para o pó de onde vieram. Da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro. O frio aquecei, dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, amém.
Aleluia, é o nosso canto. Jesus Cristo vai falar. E o Espírito, que é santo, é quem vai nos explicar. Santo e santificador, iluminai nossa mente, o fogo do vosso amor. Enche o coração da gente, enche o coração. Nosso canto, Jesus Cristo vai falar. E o Espírito, que é santo, é quem vai nos explicar.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caros irmãos e irmãs que celebram conosco esse dia tão importante, a festa de Pentecostes, que o povo nas comunidades mais simples batizaram de a festa do divino, tem todas as suas manifestações, a bandeira do divino e assim por diante. E na igreja, essa festa é o nascimento da igreja. A igreja que até então, como diz o princípio do Evangelho, estava de portas fechadas, com medo, abre as portas. Assim, a igreja caminha pelo mundo, passando as dificuldades na história da humanidade, mas sempre de portas abertas, sendo luz para os povos. Assim deve ser sempre a nossa igreja. E a igreja, povo de Deus, essa definição bonita e profunda do Vaticano II, deve ser para nós essa grande luz do Espírito Santo. A igreja, povo de Deus, dizer uma palavra assim muito nossa, mas para todo mundo entender, coloca todos nós farinha do mesmo saco. Quer dizer, papa, bispo, cardeal, todos batizados. Somos e estamos a caminho, todos nós, diferente de ser hierarquia, indiferente de ser povo leigo, acaba aquele negócio que eu sou leigo e não entendo nada. Não, todos nós somos povo de Deus a caminho. Essa deve ser a nossa caminhada, essa deve ser a luz do Espírito Santo para nós, para que nós possamos vencer os medos da vida. O medo está dentro do ser humano. O que não podemos é deixar que o medo invada tanto o nosso ser que impeça a luz do Espírito Santo de brilhar. Impeça a todos nós de ser luzes para os outros. E às vezes tentamos com o nosso medo apagar a luz dos outros, a ousadia dos outros em ter fé e caminhar em direção a Deus. Então essa festa de Pentecostes tem que ser para nós essa força do Espírito Santo que está dentro de nós, essa semente que está lá dentro de nós e que nós recebemos pelo batismo, nós temos que cultivá-la bem, sem medo de deixá-la brotar. Ela tem que brotar, ela tem que enraizar, ela tem que frutificar em nossos corações e espalhar novas sementes. Assim deve ser todos nós, povo de Deus, a caminho. Todos nós, como diz a segunda leitura de Paulo aos Romanos, todos nós temos dons. Todos nós temos que fazer os nossos dons frutificarem. Assim, de fato, nós vamos construindo um mundo melhor. Mas se nós, cristãos, tanto nós cristãos católicos, como os nossos irmãos cristãos evangélicos, tiverem medo de enfrentar o mundo, tentar afastar-nos do mundo, deixar que o mundo, principalmente nessa onda toda que estamos vivendo de consumismo, essa onda toda de mercantilismo, em que tudo é mercadoria, se nós não de fato proclamarmos que nós acreditamos numa vida diferente, que nós acreditamos numa vida de simplicidade, que nós acreditamos numa vida em que a partilha deve ser sempre uma atitude concreta em nossa caminhada, que a solidariedade entre nós tem que ser o beabá do dia a dia. Não adianta bater no peito, não adianta ficar pedindo perdão se no dia a dia da nossa vida, se no dia a dia da família, se no dia a dia do trabalho, se no dia a dia do lazer, nós não aprendemos a lição da solidariedade. Não resolve ficar pedindo perdão a Deus se ao voltarmos para as nossas atividades durante toda a nossa vida, a solidariedade é só discurso. A solidariedade tem que ser uma prática na vida nossa. Principalmente nós cristãos, mais do que os outros humanos. A solidariedade tem que ser uma prática. É a resposta ao mundo individualista. É a resposta ao mundo consumista. É a solidariedade. A solidariedade com a vida. A solidariedade com os que mais sofrem. A solidariedade com aqueles que estão perdidos nesse emaranhado, vamos dizer assim, de verdades, entre aspas. Busquemos sempre a verdade. E a verdade é Cristo. Cristo ressuscitado. É a luz do Espírito Santo que caminha conosco. Não esses cristos que oferecem para ir afora. Não esses cristos que oferecem, que traz para nós um conforto e uma intimidade, um intimismo muito grande, que faz nós esquecermos da solidariedade. Mas o Cristo verdadeiro, o Cristo que vem para resgatar todos nós, é um Cristo que sempre incomoda. É um Cristo que sempre nos cutuca. É um Cristo que está sempre puxando nosso tapete para o caminho da solidariedade, para o caminho da vida. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer os nossos medos. E não existe uma receita mais forte para vencer o medo que a solidariedade. Estou lembrando aqui agora de um fato que aconteceu com o padre Alfredinho. É o cúmulo da solidariedade, podemos dizer assim. E é o cúmulo do vencer o medo e os preconceitos. Já disse esse fato aqui. Lá em São Paulo, naquela periferia brava, quando começou a chegar a AIDS com toda a força, aí uma prostituta, daquelas mais famosas no bairro do padre Alfredinho, contraiu a AIDS. Aí todo mundo abandonou a pobre num barraquinho feito de bloco com a porta de compensado. E ela estava ali morrendo a míngua. Qual que foi a atitude desse padre, profeta? Deixou a sua casa e foi morar com aquela prostituta. Aí foi, vocês imaginam o que, que aconteceu no bairro, né? O padre Alfredinho morando com a prostituta. E ali ele ficou. Não tinha nada de medicamentos, coquetéis, nada disso. Com pouco aquela mulher morreu. Morrendo ele não tinha nada. para fazer o sepultamento dela. Ela muito menos. Aí o que, que ele arrumou? No passeio, arrancou uns blocos daquelas paredes do barraco, colocou 4 blocos, 2 de cada lado, colocou aquela porta lá, pegou o corpo da prostituta, colocou em cima daquela mesa, aquele velório, e ficou ali com a vela acesa à noite, rezando a Bíblia. Aquilo foi a profecia do bairro. Aquilo foi um tapa de luva em todos aqueles que falaram que o padre Alfredinho tinha ido morar com a prostituta. Para dizer para nós que a nossa ousadia tem que vencer as barreiras do medo para sermos de fato solidários.